Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café com Lucas Juan.
Fala, comunidade, muito bom dia a todos, todas e todes. Quinta-feira, 27 de abril de 2023, edição 501 do Primeiro Café. Começando agora neste dia que a gente fica sabendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ele não era um golpista, gente. Ele só tava doidão o tempo inteiro, né? Os 30 anos de Congresso, mais os 4 de presidência. É que o presidente, o ex-presidente, meteu essa pra Polícia Federal pra explicar por que compartilhou no Facebook um vídeo que contestava o resultado das eleições, isso 2 dias depois daqueles ataques golpistas do 8 de janeiro. Exatamente, Bolsonaro foi depor à Polícia Federal e disse exatamente isso, segundo os seus advogados, que ele estava sob efeito de um remédio, morfina, que ele tinha tomado, e ele queria compartilhar o vídeo com ele mesmo, mas na verdade clicou errado, se atrapalhou nos botões e compartilhou no Facebook. Se a gente tiver a maior boa vontade do mundo e acreditar nessa versão, isso explica o compartilhamento do vídeo. Agora, não explica as outras trocentas declarações de teor golpista que o Bolsonaro deu, né, sobretudo depois de perder a eleição pro Lula, né? Pois é, um dos destaques do noticiário de hoje é esta desculpa esfarrapadíssima que o Bolsonaro deu em depoimento à Polícia Federal sobre especificamente o vídeo golpista que ele compartilhou lá no Facebook. Meteu essa, velho, é isso mesmo. E a CPI mista do golpismo, né, dos atos golpistas, já começa a tomar forma. Foi lido ontem o requerimento para instalação da CPI, agora tá rolando aquela negociação tranquila, né, basicamente uma briga de foice no escuro para definir quem serão os membros dessa CPI. Ela vai ter que ter 16 deputados ou deputadas e 16 senadores ou senadoras. É muito interessante para o governo, né, ter o controle dos cargos principais, como presidência e relatoria dessa CPMI, que vai ser instalada também, este destaque no noticiário. Começa a limpa no GSI. O prefeito bolsonarista de Araucária, que se casou com uma menina de 16 anos e nomeou a sogra e mais uma parente, né, para cargos na prefeitura, a sogra secretária, exonerou a família da menina depois da repercussão toda que esse caso teve. O Telegram tá bloqueado do Brasil porque não colaborou com a polícia, com as autoridades, na verdade, para investigar os nazistas. E a fake news que partiu do governo de São Paulo, ganhou as telas da CNN Brasil na cara do William Vac, de que a estatal ucraniana Antonov teria cancelado um investimento de 50 bilhões de dólares no Brasil por causa das falas do Lula sobre a guerra na Ucrânia. A questão é que 50 bilhões de dólares é tipo 25% do PIB da Ucrânia, só pra vocês terem uma ideia. E a Antonov, depois dessa divulgação pela CNN, que está sendo aproveitada por muitos bolsonaristas aí, né, veio a público dizer que isso é mentira, basicamente que não tem nenhum representante no Brasil e que esse investimento existe. São assuntos que a gente vai conferir daqui a pouco, olhando as capas de alguns portais brasileiros. No segundo tempo do Primeiro Café, a gente vai conversar com a Daniele Louise, a nossa parceira jornalista lá do Maranhão, do site Maranhão Independente e da agência Tambor. A gente vai conversar com a Daniele sobre o Brasil no banco dos réus da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pela primeira vez está acontecendo neste momento por causa de acusações de violação dos direitos humanos de comunidades quilombolas lá no Maranhão para a construção daquela base espacial de Alcântara. A Daniela explica pra gente daqui a pouco no segundo tempo do Primeiro Café. Se você veio aqui pra ouvir a Daniela, é só pular 15, 20 minutos aí, mais ou menos, que é quando começa a nossa conversa com a Daniela e Luiz. Vamos lá então pra uma olhada nos portais brasileiros, saber o que é notícia nessa quinta-feira, 27 de abril.
Cadê o Zé Gotinha?
Você é burra, Carla, desculpa.
Imbrochável.
Porque o senhor é um padre de festa junina.
Que tristeza.
Café Expresso de Notícias.
Vamos lá então, começando aqui pelo site da revista Carta Capital, que relata o depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal. O que Bolsonaro disse no depoimento à PF sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. O Bolsonaro disse que o compartilhamento de um vídeo lá que, assim como nesse caso da CNN, não era um vídeo que ele fez, dizendo, olha só, foi fraudada. Era um vídeo de uma entrevista de uma pessoa em algum outro lugar, que eu não sei exatamente qual, questionando, né? Assim como aconteceu com esse caso da CNN, desse negócio dos aviões da Ucrânia, né? O que aconteceu? A CNN colocou isso no ar e agora os bolsonaristas ainda estão compartilhando isso na internet. Isso fica na internet para sempre. Bolsonaro disse que compartilhar esse vídeo foi um erro, mas não porque ele não concorda com o conteúdo. Foi um erro técnico, ele se atrapalhou nos botões ali. Segundo os advogados da equipe de defesa do Bolsonaro, entre os quais não está aquele Wassef, né? São outros advogados, né? Entre eles o Weingarten, estava lá, né? O Bolsonaro contou aos policiais que ele tentava apenas salvar o vídeo para visualizar depois e acabou publicando sem querer, querendo a gravação, né? Tanto a postagem foi acidental que ele não fez nenhum comentário logo na sequência, dizem os advogados. Não, um argumento clássico de advogado. Qual é o problema aí? Ah, essa postagem aqui, amor, você só compartilhou, então vamos dizer que você se atrapalhou e não queria compartilhar. Na conversa, os advogados apontaram a sugestão de que o Bolsonaro estaria sob efeito de medicamentos quando cometeu esse alegado engano. Ele estava tratando na ocasião um treco, né, uma pereba lá na perna, né? Questionado se a publicação partiu mesmo do Bolsonaro e não do Carluxo, né, que administra as redes do Bolsonaro, o advogado diz que não, que foi o próprio Bolsonaro, né? Tentando, essa é toda a questão desse depoimento, né? O Bolsonaro tentando proteger o Carluxo de ter compartilhado esse vídeo dois dias depois dos atos terroristas. Ainda segundo os advogados do Bolsonaro, ele não pode ser classificado como um incentivador dos atos golpistas, porque ele repudiou os ataques no dia 8 de janeiro nas redes sociais, o que não é verdade, né? Ele fez um vídeo bem condescendente, inclusive, sobre o assunto no dia 8 de janeiro. Só que o Bolsonaro está alegando que estava sob efeito de morfina. Mas a imprensa brasileira, o Globo, publica aqui que a morfina só provoca confusão mental em doses altíssimas e que, no caso do Bolsonaro, ela seria contraindicada. Ou seja, mentira do capitão, para variar, né? Seguindo aqui no site do Brasil de Fato, fala sobre a comissão mista parlamentar de inquérito. Como é que a gente vai chamar? É que CPI é um nome tão mais chamável, né? Então vai ser CPI mista, pode ser CPI mista do golpe, né? De 8 de janeiro. Foi formalizada no Congresso com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, fazendo a leitura em plenário do requerimento. É engraçado que a pessoa que pediu a CPI é um deputado bolsonarista, André Fernandes, que estava lá no golpe, inclusive, né? Coisas que só acontecem no Brasil. O que está acontecendo agora é que os partidos estão negociando para saber quem serão os membros desta comissão. A CPI vai ter 32 membros titulares, sendo 16 deputados ou deputadas e 16 senadores ou senadoras e 9 suplentes de cada casa, né? Da Câmara e do Senado. A distribuição dessas vagas segue a proporcionalidade dos partidos, das federações ou das coligações. Cálculo ainda não foi fechado e não foi divulgado o prazo para que isso aconteça. A expectativa é que essa CPI comece a trabalhar daqui 15 dias, mais ou menos. É que deputados e senadores vão ter que entrar em acordo para definir qual casa, né, se vai ser a Câmara ou o Senado, que vai indicar a o presidente e relator dessa CPI. O Senado vai ficar com um dos cargos e a Câmara com outro, são duas posições chave. Vocês lembram na CPI da Covid, né, o Omar Aziz e o Renan Calheiros, né, como foram fundamentais na condução dos trabalhos ali da CPI. A primeira pessoa já confirmada nessa CPI, vocês terem uma ideia do nível que vai ser isso, é a Damares, né, pelo Republicanos, provavelmente estará lá. Ainda há uma dúvida se vai ser ela ou o Mourão, talvez ela fique de suplente, o Mourão de titular, porque, enfim, os militares serão também alvos dessa CPI, né? Ainda no site do Brasil de Fato, enquanto o presidente do Senado e, consequentemente, do Congresso, Rodrigo Pacheco, criava a CPI do golpe, o presidente da Câmara, Arthur Lira, leu o requerimento para a criação de outras CPIs. Uma CPI para investigar a manipulação de resultados no futebol por essas bet não sei das quantas aí, que são os negócios de aposta. Uma CPI das americanas e uma CPI do MST, proposta pelo bolsonarismo. Vocês sabem que o bolsonarismo está em grande vantagem na Câmara dos Deputados e pode até ser bom, né, que tenha essas CPIs na Câmara causando mais barulho ainda. Porque se a CPI do golpe não for interessante, né, não fizer um trabalho de fato bem feito, que não mereça destaque, vai ter que dividir a atenção com essas outras, né? Essa CPI do MST é a maior bobagem que existe. Tá no documento, né, para instalação, está dizendo que o objetivo é investigar o real propósito do MST e seus meios de financiamento. Sabe qual é o meio de financiamento da MST? Você pega a terra, planta, colhe e vende, né? E se torna o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, por exemplo, né? E o real propósito do movimento está praticamente no nome, né? É a reforma agrária, mas o pessoal do bolsonarismo não sabe, faz de conta que não sabe e quer criar essa CPI para fazer confusão. E aí deve entregar essa CPI no colo de quem? Ricardo Salles, ele mesmo, meu ex-ministro do Meio Ambiente, queria passar a boiada. Passando para o site do Congresso em Foco, Capelli exonera 28 militares do GSI, incluindo generais. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, divulgou uma nota informando a exoneração de 28 militares e um civil do GSI. A lista é formada por quadros em cargos de direção dentro do gabinete e conta com oficiais generais das três Forças Armadas. Entre os 29 nomes, 26 retornaram às forças de origem, né? Estão no GSI porque são chamados, mas eles são de polícia ou de outras forças armadas, né? A decisão aconteceu uma semana depois do Capelli assumir a chefia do GSI, com a demissão do Gonçalves Dias após ele aparecer naqueles vídeos lá no Palácio Planalto no dia do golpe. E entre os militares exonerados, 4 são oficiais generais, 2 deles oriundos do Exército, outros 11 são oficiais superiores, sendo que um é um major da PM do Distrito Federal e outros 3 coronéis reservistas do Exército, entre os demais um capitão estava sem função dentro do gabinete, assim como tinha um capitão sem função na presidência, e outros 8 eram suboficiais. Partindo aqui para o site do Plural, plural.jor.br, o site de jornalismo independente do Paraná. Depois de casar com um adolescente, prefeito de Araucária exonera parentes da esposa. A mãe e a tia da adolescente ganharam cargos em comissão. A mãe virou secretária, inclusive, depois do casamento do prefeito com essa adolescente. Ele virou alvo do Ministério Público por nepotismo, né? Esse caso que revoltou muito as pessoas aí na internet. O Telegram saiu do ar no Brasil porque não entregou à Polícia Federal dados de participantes de grupos nazistas que estavam sob investigação. O aplicativo apresentou parte dos dados solicitados pela PF, mas não forneceu os números de telefone de integrantes do grupo acusado de incentivar atos violentos em escolas e, por isso, o aplicativo ficou indisponível, pois da ordem da justiça para as operadoras, né? Vivo, Claro, Tim, Oi, além do Google e da Apple, para não disponibilizar nas suas lojas de aplicativos. Isso está publicado no G1. Aqui no UOL, Antonov nega ter tratado sobre investimento de 50 bilhões de dólares após fala de Lula. A estatal ucraniana Antonov desmentiu a informação de que teria suspendido um investimento de 50 bilhões de dólares no Brasil depois das recentes falas do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia. A empresa de aviação ucraniana classificou essa notícia de falsa, ou seja, de fake news. Ela diz que nem tem representante autorizado no Brasil e que realiza consultas constantes para negócios com parceiros estrangeiros, entre eles o Brasil, né? O que aconteceu? A CNN Brasil divulgou que o governo de São Paulo teria divulgado uma nota à imprensa informando que representantes da estatal Antonov tiveram no Palácio dos Bandeirantes no dia 11 de abril para negociar esse investimento de 25% do PIB da Ucrânia no Brasil, mas que a negociação tinha sido suspensa diante das últimas declarações do governo federal, ou seja, do presidente Lula, a respeito da guerra na Ucrânia. Isso foi divulgado pela CNN Brasil, no rosto do William Vac, e se revelou uma grandíssima fake news oficial, né? Isso é, aí é perigo, né? Quando a gente está discutindo justamente essa questão do PL das fake news, né, do combate à fake news e sites apócrifos e sites específicos de fake news, etc. E a gente vê surgir isso dentro, né, de um grande veículo de comunicação, obviamente porque receberam uma informação do governo de São Paulo de uma fonte que julgavam, né, séria, né, colocaram isso no ar sem buscar o contraponto, sem falar com a SECOM do governo federal, por exemplo, e, na verdade, era uma grandíssima mentira, né? O jornalista tem que ser mais desconfiado, né? O pessoal jornalista não pode fazer. Eu achei que a Lava Jato já tinha deixado isso muito claro e provado isso para todo mundo, né? Que por mais que a pessoa seja uma autoridade, um juiz, um procurador, um secretário, um vice-governador, um governador, não sei quem passou essa informação, um assessor, etc., isso não quer dizer que tudo que ela fala se escreve, né? Tudo que ela fala é verdade. Né? As pessoas também existem pessoas mau caráter, né? Pode ter sido o caso, essa pessoa pode ter inventado essa história para simplesmente prejudicar, né, o governo Lula. Ou pode ter recebido a visita de pessoas que disseram que eram da Antonov. Né? Também pode ter acontecido isso. Né? Mas, de qualquer forma, jornalista tem que estar com o desconfiômetro ligado todo santo dia, a todo momento. A gente leu hoje o site da Carta Capital do Brasil de Fato, do Congresso em Foco, do Plural de Curitiba, do G1 e do UOL.
Antes do primeiro café.
Mas tem café?
Não.
Pô, vou comer a baba com leite.
Mamãe, café?
Não.
Então vocês vão comer calabaça com leite.
Mamãe, aquele café?
Não.
Alors je vais manger de la citrouille avec du lait.
Mom, is there any coffee?
No.
So I'm going to eat pumpkin with milk.
Mama, c'è il de café?
No.
Allora mangerò la zucca con il latte.
Depois do primeiro café.
Meu Deus, com a careja que tá o café, eu vou ter que fazer a receita do café a cavalo.
Como assim?
Muita água e pouco pó, pouco pó, pouco pó.
O primeiro café é um projeto independente.
Nós estamos pobres.
O quê?
Nós estamos pobres.
Sério?
Contribua com o nosso trabalho.
I need somebody. Not just anybody.
Temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente.
Que bom!
Acesse o site apoia.se/primeirocafé.
Aceitas Pix? Aceitas? Aceitas Pix?
Ou faça um Pix para pix@primeiro.café.
É aquele ditadeu, diz, faça por onde que eu te ajudarei.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Dia da gente conversar com a jornalista Daniele Louise aqui no Primeiro Café. Fala com a gente, São Luís do Maranhão. Alô, Daniele, bom dia, bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo agora de manhã ou em qualquer horário, né? E você está aí de plantão no nosso podcast.
Muito obrigado, Daniele, por estar aqui mais uma vez com a gente. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Como é que você tá? Eu vi no Instagram que teve mudança de casa e tal.
Pois é, aconteceram tantas coisas. Acho que é por isso também que eu nem me atentei dizer que a gente tá há tanto tempo sem gravar, sem a gente estar junto, porque realmente eu fiz mudança de casa, aconteceu várias coisas, enfim, mas estamos seguindo, né? Esse começo de ano já começou um turbilhão pra muita gente, né? Pra mim, pra muita gente, estamos indo.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Vamos lá então, Daniele. Qual é o assunto que você trouxe para discutir com a nossa comunidade hoje?
Olha, é um assunto de tremenda importância, né? A gente aqui, eu e a Andressa, que a gente estava sempre aqui nesse podcast, a gente sempre traz essas pautas relevantes aqui do Maranhão. E aí eu trouxe aqui para a gente discutir sobre a primeira vez que o Brasil está sendo julgado na Corte Interamericana, né, de Direitos Humanos por violações a comunidades quilombolas, que no caso, lá no município de Alcântara aqui, que para quem não sabe, Alcântara comporta a base espacial, né, uma das mais famosas. E aí essa corte está julgando o Brasil, o Estado brasileiro, por violações de direitos humanos. Aí esse julgamento acontece no dia 26 e 27, né, então no caso tem encerramento hoje, quinta-feira. Então a gente vai conversar e tratar um pouco sobre essa questão que é preciso a gente estar atento sobre isso.
E por que que o Brasil pode ser condenado, então, qual é a história da comunidade que deu lugar a esta base espacial aí de Alcântara?
Então, a gente sabe que existe essa base espacial de Alcântara, é uma das mais famosas, e pelo ponto de referência, pelo ponto de concentração ali, que é mais fácil para o lançamento de foguete e mais barato, inclusive os Estados Unidos está de olho, sempre esteve de olho nessa base de Alcântara. E, inclusive, o meu avô, ele era de lá, é uma comunidade quilombola, de maioria de gente preta, e sempre sofreu violações de direitos humanos por conta dessa ocupação dessa base. Porque o que acontece? A gente sabe que existe essa questão do progresso em detrimento, né, das comunidades tradicionais, das pessoas indígenas, ribeirinhas, enfim, toda essa questão que a gente vê tanto em relação ao Brasil, e no Maranhão não é diferente. Então, essa questão na base de Alcântara é exatamente isso. A gente já teve um acordo logo no início do... Isso é uma coisa muito antiga, tanto que essas denúncias que estão sendo feitas vêm sendo feitas desde 2001, lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, enfim, e a outros órgãos como a ONU, enfim, a questões internacionais também para além de Brasil. Isso está sendo discutido desde 2001, porque essas violações estão sendo feitas há muito tempo, né? E o que acontece é que a gente também pode destacar que em 2019, logo que Bolsonaro, o ex-presidente aí, que a gente não queria mais nem saber, né, mas enfim, logo que ele assume, a gente também tem um projeto que foi discutido lá no parlamento, no caso, os parlamentares no Congresso Nacional discutiram e aprovaram esse projeto, que era um acordo dos Estados Unidos com o Brasil pela base de Alcântara. Inclusive, eu preciso pontuar que esse acordo feito em 2019... O único deputado maranhense, e a gente tem que lembrar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, na época, era o governador do Maranhão, ele era do PCdoB na época, e o único parlamentar maranhense aqui do, enfim, parlamentar maranhense lá do deputado federal, que votou contra esse projeto, foi o Bira do Pindaré, né? Hoje ele aqui, ele é secretário de Estado, mas na época ele era deputado federal. Então, todos os deputados do PCdoB, da base governista, votaram a favor. Então, sempre teve essa disputa mesmo de narrativa sobre, ah, é o progresso que está vindo para o Maranhão, que está vindo para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade que foram feitas diversas denúncias também em relação a esse acordo, que foi feito em 2019, que levaria a mais de 300 famílias quilombolas a serem expulsas do seu território. E é um território que a gente sabe que é de disputa secular, que vem aí de pessoas que querem tomar essas comunidades, esses territórios, para fazer essas ocupações. E Alcântara é um ponto muito estratégico para países estrangeiros, no caso, os Estados Unidos, imperialistas, no caso, que não é nem estrangeiros, obviamente, é um ponto muito estratégico pela base ser um ponto muito mais barato dos foguetes serem lançados. Então, a gente vê toda essa questão de violação de direitos humanos. E é a primeira vez que o Brasil está sendo julgado. Por que julgado? Porque a corte entende que o Brasil, tanto em relação ao poder judiciário, quanto os parlamentares federais, estaduais, do Estado do Maranhão, o Brasil como um todo foi omisso e não levou em consideração as violações de direitos humanos feitas em relação aos quilombolas de Alcântara.
Muito bem, Daniele Luiz, em breve a gente vai ter também o primeiro julgamento de um ex-presidente brasileiro em outra corte, só que essa do outro lado do Atlântico. Essa vai demorar um pouquinho, pode ver que nesse caso, esse processo começou em 2001, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Tribunal de Haia, acho que vai demorar talvez um certo tempo também, mas é importante ficar de olho nessa decisão. Se o Brasil for condenado, é também um recado, né, enfim, até para o governo atual, né, Daniele?
Sim, e vale ressaltar que se o Brasil for condenado, ele pode ter que pagar indenização a esses povos, né, como a corte já determinou em outros casos que já aconteceram, porque são mais de 300 famílias que sofrem, inclusive durante a pandemia a gente teve eu não lembro exatamente o termo correto, que até essa determinação judicial de que para não haver despejos, né, durante a pandemia, então a gente teve essa situação que foi prorrogado, o ministro Luiz Barroso, ele tinha prorrogado, e, enfim, agora no início no final do ano já passou, né? Não tem mais essa questão dos despejos, de adiamento dos despejos, né? Ou das reocupações desses espaços judiciais, né? Não tem mais esse adiamento por conta da pandemia. E aí o que acontece? Mesmo com essa ação judicial em vigor durante a pandemia, Alcântara sofreu com essa questão de estarem tentando desocupar, expulsar essas famílias durante a pandemia. Isso aconteceu, isso foi uma coisa muito vigente em 2020 e 2021. Inclusive, o próprio Bira do Pindaré foi um parlamentar que esteve à frente disso para barrar essa questão dessa violação também, porque durante a pandemia, o que já estava determinado até pelo STF, estava sendo violado novamente.
Eu estava lendo as matérias a respeito disso, né, que tipo, a gente não está falando só da desapropriação que aconteceu dessas 300 famílias no momento da construção da base, a gente está falando de uma situação de constante ameaça de expulsão de outras famílias para ampliação da base, para atender os interesses, sei lá de quem, né, Daniel?
Exatamente, exatamente. Então, assim, isso é bem importante o que tu falou em relação a esse recado para o Estado brasileiro, porque a gente tem também, né, quem sabe, um presidente aí que vai ser julgado e possivelmente esperamos que condenado, mas é importante que a gente entenda que o Estado brasileiro, né, não vou nem pessoalizar, né, vou botar uma pessoinha aqui e lá, mas o Estado brasileiro como um todo viola direitos de pessoas quilombolas, de pessoas indígenas, de pessoas ribeirinhas, enfim, pessoas das florestas, das águas e do campo. Então, isso é um ponto que a gente precisa estar sempre ressaltando. O Maranhão, a gente precisa sempre ressaltar que o Maranhão é, no último caderno da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que saiu agora sobre a questão da violência no campo, por exemplo, o Maranhão está em primeiro lugar em questão de violência no campo no ano de 2022. Então, a gente tem uma crescente dessa violação de direitos humanos aqui no Maranhão, e é um ponto em que precisamos discutir, e o Brasil precisa, o Brasil como um todo, eu digo, as outras regiões, precisam olhar isso de forma urgente, sabe? A gente precisa estar atento que, que o Maranhão está sofrendo isso de uma forma constante, e a gente tem um ministro agora que é ex-governador do Maranhão. Então, assim, é preciso que a gente se atente a esse fato, porque é uma coisa muito relevante para a história, sabe? É muito importante a gente perceber que o Brasil pode ser julgado. A gente tem uma história desde a colonização, de violações de pessoas negras, pessoas indígenas, e a gente está aqui lutando, sabe? Essa é a realidade. A gente está aqui tentando ocupar esse espaço mesmo de denúncia. O podcast que a gente está aqui é para denunciar, é para falar sobre essa importância, porque a gente precisa fazer isso. A gente não está vendo a mídia tradicional tratando isso de forma tão veemente, né? E a gente precisa tratar. E assim, como eu falei sobre a questão do...
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Das violências que têm acontecido aqui no campo maranhense, é importante ressaltar também que o governo atual, né, que a gente agora está com o governo Lula, que se coloca como ouvinte, se coloca como uma pessoa que... O governo, não estou, né, nem ele exatamente, mas o governo se coloca como alguém que pode estar ali escutando e tentando... defender, né, os direitos humanos. Então a gente está sempre atento. Temos um ministro agora, o ministro Silvio Almeida, que é o ministro do direito do Ministério da Cidadania, ou Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, e ele inclusive já teve audiências aqui com representantes aqui daqui do Maranhão, representantes da agricultores, né, pessoas do campo, falando que estão sendo criadas forças-tarefas para tentar fazer essa prevenção, né, de violência aqui do campo, tentar fazer uma, inclusive pessoas do MDA também, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, já vieram aqui no Maranhão para tentar fazer esse diagnóstico, né, ver o diagnóstico do que é tão urgente assim, para tentar fazer essas mudanças, né, tentar fazer essa melhora, porque a violência no campo maranhense está gritante. Ano passado foram 7 assassinatos e temos mais de 200 pessoas que estão sendo ameaçadas de morte ou teve tentativa de assassinato. Então, assim, são famílias que estão pedindo socorro, assim como a gente está tratando. Eu estou falando desse caso porque a gente está falando também de pessoas quilombolas. Não, essas pessoas que vivem no campo maranhense são pessoas quilombolas, são pessoas que moram, são ribeirinhas, são pessoas indígenas. Então, a gente precisa estar sempre falando sobre isso e a importância da gente fazer também essa cobrança ao governo atual, ao governo Lula, para que esse diálogo seja permanente, mas que não seja somente um diálogo de ficar na teoria. A gente precisa dessa prática porque as coisas precisam ser realmente efetivas, né? Efetivadas, as políticas públicas, a proteção, a titulação de terras, porque tudo isso acontece porque Alcântara, por exemplo, há muitos anos existe essa demarcação de terra e essa titulação não é feita de forma regular, e essas pessoas ficam esperando a documentação regular e não vem, né, a reforma agrária, que é preciso ser expandida. Então, a gente precisa cobrar a reforma agrária, titulação de terra para que essas violações não aconteçam, porque essas violações acontecem por falta dessas regulamentações.
Você sabe que eu gosto dessas paradas de espaço, assim, tipo, meio que um hobby que eu tenho. Aí eu fiquei interessado na base de Alcântara e comecei a pesquisar coisas sobre, né? Aí eu descobri que ela é considerada, tipo, uma das melhores, porque quanto mais perto da linha do Equador, melhor para lançar os foguetes lá.
Exatamente.
E tal, e ela que tá mais próxima. E aí eu pensei, quem está usando? Aí vi que agora, há pouco, teve um foguete sul-coreano de uma startup lá sendo lançado, privado. E pensei, será que não é mais uma coisa que o Elon Musk vai estragar do Brasil? Ou vai colaborar para estragar, né? Porque já estragou com o nosso Twitter, a nossa diversão. Não sei você, mas...
Ai, Twitter, saudade.
Né, pois, finado Twitter. E aí descobri que, lembra quando o Elon Musk esteve no Brasil, o Bolsonaro correu para encontrar com ele, o Bolsonaro foi lá para oferecer a base de Alcântara para o Elon Musk, mas eu acho que não rolou, pelo que eu entendi, para saber qual é a utilidade dessa base científica, né, também, né? Porque também tem, né?
Por ser mais perto, né, essa questão da linha do Equador, se torna muito mais barato fazer o lançamento desses foguetes aqui. Então, imagina, o mundo todo realmente de olho na base de Alcântara. Alcântara, se São Luís, é que eu falo geograficamente, porque São Luís é a capital maranhense e a gente tem uma população muito grande, né, em relação aos outros municípios do Maranhão, mas geograficamente São Luís é pequena, e a gente está falando de Alcântara, que geograficamente também é muito pequena. Aqui a gente sai daqui de São Luís para Alcântara de lancha, de barco, ferry boat, aqui acho que é uma hora de viagem, é perto aqui assim, e assim, é uma cidade totalmente histórica para cá, para o Brasil como um todo, para o Maranhão, que é uma cidade majoritariamente negra, que tem Pelourinho, teve pessoas escravizadas lá em Alcântara, então a gente tem uma história muito tradicional mesmo, da história do povo brasileiro, das pessoas negras que foram escravizadas e trazidas e sequestradas aqui para o Brasil. Então, assim, a gente precisa fazer essa preservação, precisa que essas pessoas tenham o direito de estarem nos seus territórios, sabe? E eu falo isso também como uma pessoa que tem sangue maranhense e sangue de uma pessoa de lá. Eu nunca fui a Alcântara, eu fico até envergonhada de falar isso, porque Alcântara assim, é uma coisa que é como, não sei, eu não tenho como fazer comparações, porque as pessoas estão ouvindo de qualquer parte aí do mundo, mas assim, é muito perto, né? Muito, é uma coisa assim, bem, bem básica para ir para Alcântara, é uma coisa muito assim, eu nunca fui, né? Enfim, mas eu quero ir. Mas sempre me dá essa felicidade que o meu avô é de lá, a família do meu avô. Então, isso são coisas assim que me dá muito mais força para lutar por uma cidade tão histórica quanto Alcântara, sabe? A gente precisa preservar, porque o imperialismo está aí. Estados Unidos está de olho há muito tempo nessa base, com acordos. E aí, quem sofre são as famílias que são desrespeitadas. E aí, a gente está tendo esse movimento inédito, né, do Brasil, o Estado brasileiro está sendo julgado, né, justamente por expulsar essas pessoas de Alcântara.
Muito bem, Daniela Luizzi, deixa seus recados finais aí para a nossa comunidade te seguir nas redes sociais, apesar de a gente estar reclamando aqui do Twitter, a gente ainda está usando, né, está meio que resistindo.
Com certeza, é verdade, a gente está usando, porque ainda é um meio, né, que a gente, principalmente eu falo isso como uma pessoa da área da comunicação, e eu acredito que o Lucas também, como outra pessoa da área da comunicação, ainda é uma ferramenta ali, uma rede social que é muito boa para a gente fazer essa interlocução com pessoas da nossa área. Não é à toa que assim também a gente acabou se conhecendo, eu te conheci de lá, enfim. Então, assim, a gente conhece várias pessoas, né? Claro, e aí a gente fica triste porque o senhor Elon Musk aí tá destruindo o nosso Twitter. Mas, assim, gente, eu tô lá no Twitter, eu tô comentando sobre tudo. Assim, eu sou uma pessoa que comenta no Twitter desde questões sérias a xingamento de futebol. Então, assim, o meu Twitter é pra eu extravasar tudo que eu precisar. você pode ir lá me seguir no Twitter, a Daniele Louise, tá? Daniele com dois L, sempre friso isso. E se você quiser também me seguir no Instagram, também é o mesmo nome, a Daniele Louise, tá? Essas são duas redes sociais que eu uso bastante. E vale ressaltar que se você quiser notícias, matérias, saber se informar para além do nosso eixo sul-sudeste, eu trabalho aqui no Maranhão numa agência de notícias chamada Agência Tambor. E eu vou puxar essa sardinha também para a Agência Tambor, porque, querendo ou não, a gente tenta, as mídias alternativas independentes, a gente tenta lutando arduamente. Eu falo isso como uma pessoa que trabalha ativamente na Agência Tambor. E tem também o Maranhão Independente, que são lutas diárias, sabe? A gente está sempre tentando colocar nossas pautas. Então você pode estar lá na Agência Tambor, no site agenciatambor.net.br, e lá no maranhãoindependente.com.br para a gente... É você ficar informado com questões aqui do Maranhão. É sempre importante a gente saber coisas para além do nosso eixo sul-sudeste que está sempre em voga, né?
É isso aí. É isso aí. Valeu, muito obrigado mais uma vez, Daniela. Até a próxima. Bom dia e boa semana para você.
Obrigada. Tchau. Tchau.
As opiniões das colunistas não refletem necessariamente a opinião do Primeiro Café.
Mas quase sempre sim.
Antes de terminar.
É hora da borra.
Chegando ao final, mais uma edição do Primeiro Café, a última dessa semana, viu? Esta sexta-feira não temos episódio, voltamos na semana que vem, na quarta-feira, com mais um episódio, com a participação do nosso amigo esquerdonomista Thiago Cavalcante. Faz tempo que ele não vem por aqui. Olha, a borra de hoje é um oferecimento exclusivo do algoritmo do YouTube. Tava lá no YouTube dando bobeira, daqui a pouco ele me entregou isso aqui. O pastor Jacinto Manto, respondendo perguntas, né, no Instagram, e virou um vídeo lá do YouTube, você sabe como é que isso funciona. Se crente pode dançar Zona de Perigo do Léo Santana. E aí o pastor Jacinto diz que até pode, mas tem que ser a versão dele. Qual é a versão dele? Essa que a gente vai ouvir agora, ó.
Pentecostal, o jeito que ela canta o hino é tipo angelical, mas tá na zona de perigo. Na igreja ela é crente, lá fora ela muda. A mão vai no joelho e ela treme a bunda. Tá Eita. Desviando, o diabo gostando. Ela tá cega, vigia, Jesus vem. E vai voltando pra igreja do Pai, se convertendo no apelo, amém, tá desviando.
Então, pastor Jacinto disse que essa pode dançar, mas com a mesma coreografia, pastor? Acho que sim, entrem aí na descrição do nosso episódio, sempre tem um link dos créditos dos áudios que a gente usa. E tem lá o link pra você ver o pastor Jacinto Manto te ensinando a dançar a paródia gospel de Zona de Perigo. Gente, bom final de semana pra vocês, até a semana que vem. Beijo, tchau.
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Quando voltarmos, estaremos de volta.